O Mundo Agora. Crônica de Política Internacional de Alfredo Valadão.
Tem tudo para ser Guerra Fria, mas não é bem assim. Claro, o assassinato de um antigo espião russo em Londres com um agente neurotóxico de uso militar parece um romance de John le Carré. O governo britânico não achou a mínima graça e impôs rapidamente novas sanções contra Moscou, por cima das penalidades já correndo contra a anexação da Crimeia pela Rússia e as interferências russas em eleições nos Estados Unidos e na Europa. Os europeus e até a Alemanha, que tem um monte de interesses no mercado russo, também apoiaram e renovaram as sanções. A nova doutrina estratégica americana classifica a Rússia e a China como ameaças principais. Donald Trump está a fim de uma guerra comercial contra os chineses e a OTAN vem reforçando seu dispositivo militar nos países europeus fronteiriços da Rússia. Enquanto isso, Putin continua suas provocações militares na Europa do Leste e anuncia novas e poderosas armas nucleares. E Beijing endurece as suas reivindicações territoriais no Mar da China Meridional. Não há dúvida de que a panela de pressão geopolítica está assobiando sem parar. Mas é só assobio. Na Guerra Fria havia dois campos bem definidos, com duas ideologias claras: o comunismo totalitário contra o capitalismo liberal. O objetivo era impor a própria visão do mundo ao resto do planeta. No final, com a queda do Muro de Berlim e a implosão da União Soviética, o capitalismo venceu por nocaute. Hoje, praticamente, o mundo inteiro se converteu à superioridade da economia de mercado, o que permitiu um boom econômico mundial e o crescimento dos países emergentes. Certo, não quer dizer que a democracia liberal também foi adotada. Em Beijing, Moscou e algumas capitais da Europa do Leste, a moda é a democracia iliberal, folha de parreira para esconder autoritarismos políticos. Nem Moscou, nem Beijing têm o projeto de impor o seu modelo ao mundo. Agora é cada um por si, é defender e promover interesses e não mais ideologias ou visões do mundo. Voltamos aos tempos de antes da Guerra Fria, quando o que contava não era transformar o mundo à sua imagem, mas simplesmente o equilíbrio de potências. O objetivo de Vladimir Putin, reeleito por mais 6 anos num voto fabricado e sem oposição, é conquistar respeito para ser tratado de igual para igual pelos Estados Unidos. Mas a demografia russa é extremamente desfavorável e a economia não tem condições de competir com o mundo ocidental e de aguentar uma corrida armamentista sem fim. Foi assim que a União Soviética acabou capitulando. O Kremlin tenta compensar essas fraquezas estruturais com pequenos golpes militares na Geórgia, Ucrânia ou Síria, grandes manobras nas fronteiras ocidentais e ataques cibernéticos. São táticas perigosas, mas não mudam a relação de forças estratégicas no mundo. A Rússia continua estruturalmente fraca e ninguém anseia copiar o seu modelo de sociedade. Quanto à China, não há dúvida de que quer se tornar a potência dominante no seu entorno geográfico. O objetivo é criar uma rede de países e mercados dependentes para favorecer os seus próprios negócios e empresas. O regime de Beijing não quer tomar nenhuma responsabilidade na organização do planeta. Mateus, primeiros teus. Só que a economia chinesa vem desacelerando e que os problemas internos se acumulam. A decisão de fazer de Xi Jinping um verdadeiro imperador vitalício e a política de fechamento do país e de perseguição a qualquer tipo de oposição são sinais que o Partido Comunista está com medo de convulsões internas. E a saída, como sempre, é apelar para o nacionalismo e para a gesticulação militar na região. O desafio para o resto do mundo não é mais ideológico ou sistêmico. Além de conter as políticas agressivas de Moscou ou Beijing, o problema será administrar as possíveis crises internas e as aventuras externas russas e chineses. Nada disso é Guerra Fria, mas o perigo é que pode sempre acabar em guerras quentes.